pra me receber aqui, pra me dar microfone, tem que ser macho, tá? Calça curta não é a tua atitude que tu tomou.
Por isso, fala igual meu pai fala, é cabra macho. Fala galera, Fábio Gideão aqui para mais uma entrevista polêmica, como sempre, nosso canal sempre com entrevista polêmica, mas é um lugar que dá oportunidade das pessoas também falarem as versões dela. Eu tô com um cara aqui que explodiu na mídia de 2019, 2020 para cá, com vários momentos polêmicos, né? Chegou a ser preso, foi solto há 3 semanas e a gente tem hoje a oportunidade de ouvir dele toda essa treta, tudo isso que aconteceu aqui nesse canal. Então eu quero ter a honra de receber aqui hoje Eduardo Fauzi. Tudo bem, Eduardo?
Fala aí, Gideão. Para mim é um prazer estar podendo aqui apresentar a minha versão dos fatos, né? Claro. A maneira como eu vejo os acontecimentos, tudo aquilo que aconteceu. Então a gente está aí. Vamos colaborar, antes de tudo, com a verdade. Trazer informação para o pessoal. Um abraço aí para todo mundo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Gideão. A gente segue junto.
É isso aí. É, a verdade sempre, né? Eu acho que diante de tanto cancelamento na internet, nas redes sociais, na grande mídia, né, onde não dá oportunidade, às vezes, da pessoa até se defender, eu quis abrir esse espaço para as pessoas começarem a falar o que realmente aconteceu da situação e as pessoas terem uma nova versão dos fatos sem ser pela grande mídia. Então, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho quem é o Eduardo Fauzi.
Obrigado, Gideão. Obrigado pela oportunidade, porque as pessoas têm de mim a pior impressão possível, né? Até recentemente eu fiquei preso no Patrícia Cioli, fiquei preso também aqui no Bangu 8. Na minha galeria teve um Marcelo, ficou até meu amigo, traficante internacional de atacado, né? Não faz parte de facção. Ele ficou com muito medo, ele falou, pô, falaram que você era terrorista, mas eu tô vendo que você é uma pessoa boa, tô vendo que você é gente fina, que você reza antes da refeição. Eu falei, fica tranquilo, Marcelo, tamo junto, eu não sou bicho não, eu sou um ser humano. Eu só brigo por aquilo que eu acredito. Quando eu tô no meu direito, aí eu brigo.
Entendi.
No meu direito, eu brigo. Isso, disso eu não abro mão. Brigo da maneira que eu puder. E às vezes eu posso bastante, às vezes eu não posso. Se eu não puder, entrego na mão de Deus. Agora, se eu puder, não. Se eu puder, eu vou até o inferno.
E você acha que diante dessas brigas aí, né? Eu acredito que você sempre buscou querer fazer o certo. Você acha que algumas dessas situações você passou dos limites?
Reitero aqui, Gideão, não. A gente tem um... Eu sou integralista, né? Voltando à questão. Quem é Eduardo Fauzi? Eu sou integralista, sou pai de família, eu sou empresário, eu sou economista, eu sou guardador de veículos, eu desenvolvo um trabalho social com populações socialmente carentes, pessoas que precisam de ajuda, inclusive jurídica, para ter defendido o seu direito de moradia e de trabalho. Eu sou uma pessoa do bem, se eu puder falar assim. Pessoa do bem, apesar do adjetivo do bem ser colado em gentinha legal, maconheirinho de esquerda, eu sou um cara do bem, me considero uma pessoa de luz. Sou religioso, vou à igreja, procuro ajudar as pessoas, procuro educar os meus filhos da melhor maneira possível. Eu simplesmente sou uma pessoa reativa, sou, por isso, integralista. Quando eu digo que sou integralista é porque eu sigo a doutrina do Sigma como filosofia de vida, a minha filosofia moral. Integralismo é não só apenas uma forma, uma maneira da gente organizar a sociedade da melhor maneira possível, mas também uma maneira da gente se organizar internamente.
Entendi.
No integralismo a gente tem um dogma que se chama violência sagrada. A gente às vezes precisa ser violento. E a violência ela é sagrada quando obedece a 3 requisitos, é o que diz a doutrina integralista pra gente. Primeiro, a violência tem que ser reativa. Se alguém te fez uma coisa ruim e você reage, violência é sagrada. Segundo, ela tem que ser proporcional. Ela não pode, o cara pisa no teu pé, tu mata ele e a família dele inteira. Isso é desproporcional. Pisa no teu pé, tu fala, irmão, tá pisando no meu pé, sai pra lá. Isso é uma violência proporcional. E a terceira, a violência, ela tem que ser didática. Ela tem que ensinar pra outra pessoa que aquilo que ela fez, aquela rodada de agressão que a outra pessoa iniciou, aquilo é equivocado. Ela não pode mais fazer aquilo. Ela não vai mais fazer aquilo, porque se ela fizer, vai ser punida por aquilo. Por excelência, o episódio do Porta dos Fundos, ele foi perfeitamente, sob esse aspecto, foi perfeitamente inserido dentro do contexto de violência sagrada. Ele foi reativo, porque ninguém foi lá tacar bomba em passeata gay ou em festinha de viado. Segundo, Foi perfeitamente proporcional, uma coisa que não machucou ninguém, não destruiu nada, não, zero. Foi puramente simbólico, foi puramente carnavalesco. E terceiro, foi didático. Foi o grito popular, foi povo brasileiro dizendo, por favor, não mexam com o nosso sagrado. Não mexam com o nosso sagrado. Por favor, respeita aquilo que pra gente é sagrado. E eu acho, digo mais aqui, por que foi sensacional? Foi marco civilizatório o ato de protesto político contra o Porta dos Fundos. Porque a gente, Brasil, grande, plural, multicultural, polifacetado, muitos Brasis, múltiplos Brasis, se a gente não aprender a respeitar o sagrado do outro, se a gente não aprender a respeitar o objeto do amor do nosso próximo, a gente não consegue conviver em sociedade. Brasil se torna inviável a médio prazo. A gente vai estar se matando. Acreditar, Gideão, é opcional. Mas respeitar, não. É obrigatório. Tem que aprender a respeitar. Senão a gente não existe enquanto
sociedade. Ainda mais que a gente vive numa sociedade evangélica, né? Onde o sagrado é muito importante aí para a nossa sociedade. Mas você acha que aquele primeiro episódio, né, que você viralizou na internet, daquele tapa que tu deu lá na hora da entrevista no ao vivo lá, você acha que se encaixa também nesse argumento que você falou?
Sem sombra de dúvida. Ali eu estava envolvido, perfeitamente envolvido com questões fundiárias, pessoas que na zona portuária estavam sendo... Eu vou dar um exemplo para você entender. Pessoas que estavam sendo oprimidas, destituídas, moravam às vezes 40, 50 anos na zona portuária, ainda que fosse território de marinha, porque aquela porra lá é todo aterro. Prefeitura precisava cumprir prazo para Jogos Olímpicos e Copa do Mundo. Desapropriou todo mundo, passou o trator e... As pessoas iam me pedir ajuda e eu consegui, naquele terreno onde teve aquele conflito, tapa na cara do secretário de Ordem Pública. Ali naquele terreno tinha uma liminar que garantia a posse do imóvel. Ou seja, a prefeitura não podia entrar ali e me retirar a gente dali. Eu era simplesmente procurador do possuidor do terreno. Mostrei a liminar para o secretário de Ordem Pública. Ele já me conhecia porque eu já era ativista naquela região, já tinha tido uma série de contratempos com ele, mandaram ele lá para me desapropriar, porque a equipe da Guarda Municipal não estava conseguindo me retirar dali, eu estava com os meus advogados ali, com a liminar na mão, não vou sair. Ele chegou, olhou a liminar e falou, tá legal, eu estou trazendo aqui 40 guardas municipais, e eu quero ver se você vai ser homem para poder me tirar daqui. Eu falei, eu vou. Ele falou, quero ver se você vai ser homem para me tirar daqui, quero ver se tu vai ser macho.
Isso ele falou, porque na câmera não mostra isso. Ele falou antes de...
falou antes, não, foi durante o dia inteiro. A gente ficou em discussão ali. Eu falei, eu sou. Ele falou, tu vai fazer o quê, Eduardo Fauzi? O que tu vai fazer, seu milicianinho de merda? Tu vai fazer o quê? Tu vai me dar porrada? Então vem aqui e me dá porrada. Gideão, eu tenho 1,95m, 118 quilos. Ele deve ter, no máximo, esticando com salto, 1,70m. Falei, essa tua marra vem da onde? Ele falou, vem do fato de que eu tô com 50 segurança aqui, você não tá aqui. Falei, mas eu tenho uma liminar, seu filho da puta, eu tenho uma liminar. Ele falou pra mim, você tem uma liminar. Cadê o juiz aqui? Não tô vendo o juiz aqui. Tendo negócio, a lei sou eu. Eu sou prefeitura do Rio de Janeiro. Vai me dar porrada? Então dá que eu quero ver. Eu olhei pra cara dele e falei, tá bom, meu chefe, essa o senhor levou. Vou ficar só olhando aqui de lado o senhor dar a sua entrevista sensacional. E ele começa, ele é meio gago, ele não sabe falar direito, fez um teste. Olha, estamos retomando aqui esse terreno do crime organizado, estamos devolvendo para caralho, uma babaquice mesmo, querendo politizar, inflacionar aquela merda, aquela covardia que ele fez, retirando o fato de que ele é que era o criminoso quando desrespeitou uma liminar judicial. Aí ele fala, agora tá gravando. Quando ele começa a falar, eu venho lá de trás. É mentira!
Cara.
No focinho do caboclo. Ele roda 3 vezes e cai sentado. Isso aí me custou talvez aí R$500.000 e 30 dias de cadeia em Bangu.
Ele te processou, né?
Na verdade, não. Foi o seguinte. Tapa não dá cadeia, né? Sim. Todo mundo sabe disso. Dá pra não dar cadeia.
Você não é incriminado como lesão corporal ali?
Não teve. Pra ter lesão, tem que ter lesão. Tem que ter um soco na cara, perder um dente, quebrar o nariz.
Tapa. A perícia tem que constatar.
Tem. Isso. Constatou nada. Eu bati dele de mão aberta, porque conheço lei. Sei que se eu batesse nele de mão fechada, dava um prejuízo nele. Aí seria lesão corporal. Aquilo virou vias de fato. Como se mandasse tomar no cu, desse um empurrão, qualquer coisa desse tipo.
Sim.
O problema é que fui para a delegacia. Ali naquele momento, em segurança dele, guarda municipal, todo mundo pulou em cima de mim, me algemou, me colocaram dentro do micro-ônibus. Eu ainda tentei falar alguma coisa, tentei politizar em cima do fato. Mas não deixa ele falar, não. Com medo que eu falasse. Castrando minha voz. Beleza. Dentro do micro-ônibus, olha só que loucura. Dentro do micro-ônibus, eu falo para os guardas municipais, olha só, eu estou algemado com a mão para trás. Se alguém encostar a mão em mim, eu vou correr atrás de todo mundo. O guarda municipal falou, Fausto, eu estou aqui. Falou assim para mim, Fausto, eu estou aqui com esse pano, vou limpar o seu rosto que tem terra. E tacaram no chão, né? Está aqui água para você. Não vou te desalgemar, porque tem imprensa. A imprensa viu que você entrou algemado. Mas o tapa que você deu no secretário de Ordem Pública era o tapa que todos nós da Guarda Municipal queríamos ter dado neste filha da puta. O cara que era o segurança dele, estava do lado dele, o negão do meu tamanho, se não fosse maior. Falou para mim, Fauzi, semana passada, aqui na zona portuária, a gente foi fazer uma desapropriação. Uma senhorinha preta, gorda, dos 60 anos de idade, parecida igual a minha mãe, falou para mim, pelo amor de Deus, meu filho, deixa só eu tirar a televisão que eu comprei nas Casas Bahia, parcelada em 36 vezes. Ele falou, não, que eu tenho que almoçar com o prefeito. Passa o trator por cima.
Que isso, Wagner?
Então, a Guarda Municipal, em peso...
Ficou indignado com essa...
Indignada com o cara. Mas eles dizendo para mim, não, a gente precisa, porque a gente precisa trabalhar. Né? Eu sou funcionário público, hoje em dia ele é o secretário de Ordem Pública.
E até difícil expor um cara desse. O cara desse nunca vai falar numa imprensa isso.
Porque tem mídia mainstream na mão, né? A mídia tá na mão do cara, meu irmão. Então, não tem para onde correr. Fica muito difícil estar expondo esse tipo de situação. Ainda que várias human rights, várias ONGs de direitos humanos, de observatório público de direitos humanos, denunciaram, mas não adiantou em nada. Os caras são blindados, meu irmão, é uma máfia. É um alimentando o outro, é um protegendo o outro, entendeu? Lotearam zona portuária, ocupada por populações de pescadores, ancestrais, 100 anos de ocupação, lotearam aquilo para grandes interesses, para interesses de grandes corporações imobiliárias. Essa aqui é a verdade. E eu acabei sendo preso. Eu entrei na delegacia, fui solto, o delegado falou, Fauzi, pelo amor de Deus, Luciano Zahar. Fauzi, pelo amor de Deus, que merda que você fez? Você foi dar um tapa na cara, o cara é o segundo da prefeitura. Eu falei, segundo da prefeitura não significa nada. Significa nada. Respeito ele se ele souber ser homem. Se ele tiver no direito dele, eu respeito até uma criança. Se não tiver no direito dele, não respeito nem Deus, meu irmão. Que dirá ele que é corrupto, filha da puta. Assinei e saí pela porta da frente. O que os caras fizeram? Fecharam todos os estacionamentos vinculados à rede que eu representava, perseguiram os camelôs, os guardadores que estavam me dando suporte, prenderam uma porrada de gente em uma semana.
Em retaliação.
Um dos estacionamentos que foi preso, que eu prestava consultoria para esse estacionamento, eu por acaso estava lá na hora, reportagem chegou, você vai bater nele de novo? Eu falei, não vou bater em ninguém. A minha não é essa, não sou uma pessoa violenta. Naquele momento não me deram voz, agora estão me dando, então agora eu vou falar. Eu acho que se você tem a opção de falar, que nem agora que a gente está fazendo aqui, exercício Sim. de cidadania, exercício de democracia.
Eu nunca vi uma entrevista tua contando realmente o que aconteceu. E eu tinha um interesse de saber essa história. Tanto que um amigo falou que assim, pô, Eduardo Fausto tá aí. Eu falei, mano, preciso falar com ele, preciso entrevistar ele, porque a nossa audiência também precisa entender o que aconteceu. Eu acho que toda a história tem dois lados. É igual aquela questão do marido e mulher, né? Se você ouvir só um, não ouvir o outro, você acaba sendo injusto e condenando, de repente, uma pessoa que talvez até estaria certa. Então, hoje, eu quis te dar essa oportunidade justamente para a gente conhecer essa história, entendeu? Justamente para a gente conhecer a tua versão.
Você tem razão e não tem. Porque foi isso que me levou para a cadeia. Quando me deram a voz, eu falei, eu politizei o discurso, eu expus as promiscuidades entre poder público, no caso municipal, Eduardo Paz, que era a gestão da época, e as grandes corporações que tinham interesse imobiliário na zona portuária. Falei e fui contundente na hora de falar. Isso foi entendido como uma ameaça ao secretário de Ordem Pública. Curiosamente, apesar dele estar cercado de segurança, aquela ameaça não gerou prisão em flagrante. Porque se ele se sentiu ameaçado, era obrigação dele ou dos seguranças dele, dois capitães de polícia, falar, olha, Eduardo, você está preso porque você ameaçou o cara. Ninguém me deu voz de prisão em flagrante ali. Eu fui para casa tranquilamente, tomei um banho.
O fato é que você já tinha uma retaliação sendo feita ali.
Denunciei essa retaliação.
O fato é que
vocês estão fazendo aqui é uma covardia com os trabalhadores daqui. Vocês fecharam 56 estacionamentos no centro da cidade. Vocês impediram mais de 182 guardadores de estar trabalhando. Isso tudo para me atingir. Vermes, malditos, vassalos, beija-mão de grandes corporações midiáticas e imobiliárias. Não respeite você, é um vermes. Falei isso, estava lá, Jornal Nacional, RJTV, uma porrada de reportagem. Voltei para casa, a pessoa entendeu, falou, não dá para deixar Eduardo Fauzi solto, não dá mais. Que algum maluco, igual você, Gideão, vai acabar dando voz para esse cara falar, e ele, quando fala, ele é perigoso. As pessoas têm medo de Eduardo Fauzi, não porque ele é grande, mas é porque ele tem língua, ele sabe falar. Isso foi na terça-feira, na sexta-feira eu recebi uma voz de prisão. Fizeram uma palhaçada, milícia, formação de quadrilha, extorsão, ameaça contra o secretário de ordem pública. Fizeram um disco de denúncia dizendo que tem gente se reunindo, querendo matar o secretário de ordem pública, e foi Eduardo Fauzi que mandou. Disque denúncia.
Ah, eles iam jogar tudo em cima de você agora. Tu ia segurar a marimba toda.
Fiquei preso, fui preso por causa desta merda. Um tapa. Trabalhador, periférico, favelado, toma tapa na cara de polícia todo dia, irmão. Ninguém vai preso. Mas dá porrada em cara de secretário de ordem pública, figurão estatal, vassalo de corporação imobiliária, não é isso da cadeia.
E eles conseguiram tomar o terreno lá?
Tomaram, né? Acabaram tomando. Acabaram tomando.
A liminar, então, não impediu ele?
Não, não. O juízo que expediu a liminar, depois se acovardou e falou, não, eu caço a minha própria liminar. Depois, né?
Ah, então tinha alguma coisa.
Muita grana. Tinha muito dinheiro envolvido. Muito dinheiro. O terreno realmente não valia nada de uma hora para outra para só ser um terreno milionário.
Mas não cabe recursos? Você está com ação jurídica com relação a isso? Ou você deixou isso para lá?
O terreno não é meu, né? O terreno era de um guardador chamado Seu Josias. O Seu Josias ficou muito assustado e falou, Fauzi, eu não quero continuar com essa guerra. Eu tenho muito medo. Eu não tenho a sua coragem, eu não tenho a sua idade, eu não tenho a sua saúde.
Porque é intimidador, né?
Sem dúvida.
Nem todo mundo tem coragem de botar a cara e confrontar um sistema. A gente tem visto aí vários casos de pessoas que confrontaram o sistema como tem sido cancelado. Eu não falo nem cancelado. Como tem sido atacado, né, por esse sistema, grande imprensa.
Eu vou te falar uma coisa. Eu acho que pouquíssimos são os casos de pessoas que conseguiram ultrapassar a barreira sistêmica. Conseguiram vencer o sistema, foram perseguidos pelo sistema e ainda assim conseguiram estar sobrevivendo.
Entendi.
Esse sistema realmente é bruto, a pessoa fala que o sistema é bruto.
Essa foi a primeira vez que tu apareceu na grande imprensa ou já teve algum fato anterior a esse lance do tapa?
Já. Em 99 eu fui sequestrado. Fui sequestrado em 1999, passei um tempo passeando na mala do carro.
Né? Isso no Rio de Janeiro?
No Rio de Janeiro, aí gerou também bastante repercussão do Jornal Nacional. E depois disso eu continuei seguindo minha vida, Gideão. Me formei em economia pela UFRJ, me formei em 2002, mas nunca trabalhei como economista. Nada tenho contra meus companheiros, meus amigos, que seguiram uma carreira dita normal, típica, que procuraram emprego num escritório, num banco, fizeram um concurso público. Legal, cada um tem a sua guerra.
Sim.
A minha não era essa. Fui para a rua, virei camelô, virei guardador de veículo, tem um pouco mais de instrução, tem algumas habilidades de
liderança. Isso depois de formado?
Depois de formado.
Um diploma na mão, você foi ser camelô?
Com diploma na mão. Com diploma na mão. Tem algumas habilidades de liderança e consegui, de alguma forma, me tornar liderança na rua. Eu sou homem de rua, tenho vivência de rua, tenho vivência de conflito de rua. Não me sinto bem no escritório. Essa não é a minha guerra. Eu acho que... E fica aqui uma excelente reflexão para todo mundo, para você, para mim, para todo mundo. A gente tem que se conhecer. Isso é, mais uma vez, doutrina integralista que ensina. Tem que saber quem você é, o que você pode e o que você não pode. Só assim você vai conseguir guerrear a sua guerra, aquela guerra que foi separada para você. O erro de todos nós, e acho que a grande idolatria do nosso tempo, é a gente querer viver a vida dos outros. A gente querer guerrear uma guerra que não foi separada para a gente.
Que não é nossa.
Que não é nossa. Para essa guerra a gente não vence. Para essa guerra a gente não tem as ferramentas físicas, morais, espirituais, até intelectuais, para poder estar vivenciando. Mas para a nossa guerra, do nosso campo de batalha, aquele que Deus separou para a gente, não ali, a gente é invencível. Pode ter uma perda ou outra, uma derrota aqui ou lá, mas no nosso campo de batalha, esse campo de batalha foi desenhado pelo Eterno para que a gente nele obtivesse vitória. Ali, ninguém ganha da gente.
E quando que começou o Eduardo Fauzi militante? Foi antes desses eventos?
1999, a gente já tinha uma série de rodadas de conversação na UFRJ. Eu me formei na UFRJ, né? Especialmente no campus de direito do UFRJ, que fica ali no campus de Santana. Ali eu conheci uma figura sensacional, um pouco mais velha, 10 anos mais velha do que eu, era o Wagner, do MV Brasil. Montou um ciclo de debates a respeito de nacionalismo, de direito, porque na origem era uma faculdade de direito. Então, ali eles montavam um núcleo de assistência a populações socialmente fragilizadas. Em 1999, a gente fez um ato aqui, do ladinho da gente aqui agora, no Barra Shopping, quando inauguraram aquela estátua da Liberdade. Aquilo foi entendido naquele momento como uma ofensa contra o povo brasileiro, um ato de submissão, de vassalagem a Estados Unidos. E aí o que a gente fez? Foi lá, fizemos um protesto, tacamos tinta, coisa de universitário. Todo mundo foi preso. A gente parou na 16ª DP ali. Acho que foi a minha primeira vez que eu fui fichado, foi ali.
Tua primeira visita à DP.
A primeira vez que eu tomei voz de prisão, quero crer que foi defendendo o Brasil, foi atacando aquela estátua horrorosa, de péssimo gosto, inclusive, a estátua da Liberdade, que significa qualquer coisa menos liberdade, na verdade. Foi ali que começou a minha história de militante, ali a gente funda o MV Brasil. O MV Brasil foi um movimento pela valorização da cultura, do idioma e das riquezas do Brasil. A gente chegou a ter 12 núcleos no Brasil inteiro, mas na época não existia rede de banda larga, o WhatsApp, redes sociais, Facebook, Orkut, nada disso tinha, né? Então isso restringia bastante a possibilidade de militância, de encontro, de deslocamento, né? A gente costuma dizer que se tivesse vindo 10 anos depois, talvez o MV Brasil tivesse tido a expressão, a expansão que MBL teve. Sim. Mas, de qualquer forma, naquele momento, a gente desenvolveu um trabalho bastante importante. Algumas pessoas ainda lembram aqueles cartazes que a gente colava pela cidade inteira. Halloween é o cacete, viva a cultura nacional. A gente sempre fazia umas propagandas de fundo político muito interessantes, sempre batendo na tecla do nacionalismo, de valorização da cultura popular brasileira, de valorização do trabalhador brasileiro, da família brasileira, de dar para o trabalhador brasileiro dignidade de trabalho. E foi isso que eu fiz. Às vezes eu pegava um cara que... 50% dos meus guardadores são ex-presidiários. Falso, eu não consigo arrumar emprego. E não consigo arrumar um emprego que me pague o que eu preciso receber para poder manter minha família com dignidade. Eu falei, então tá bom, vou te ensinar um ofício. Você vai ser guardador de carro. Vou te ensinar a manobrar, vou te ensinar a abrir a porta. Meu padrinho, minha madrinha, como é que tá o senhor? Tudo bem? Como é que vai a sua filha? Como é que vai a sua mãe? Posso carregar a sua bolsa? Tá aqui o ticket que a prefeitura vende é R$2. Mas se a senhora quiser me deixar uma gorjetinha, eu vou agradecer bastante. Se não puder, treinamento que eu dou para os meus guardadores. E o guardador ganha bem, R$200, R$300 por dia, um guardador meu ganha.
E é uma oportunidade do cara se reintegrar à sociedade.
Reintegrar à sociedade, sem sombra de dúvida. Aí tem o que vacila? Tem. Que vai mal barbeado, que às vezes chega doidão, alcoolizado, usando droga. E se a gente lima? Não pode mais trabalhar. Mete o pé. Mas normalmente a capacidade que... Quando você dá, quando você chama um popular que às vezes teve uma queda na vida dele, quando você chama ele pelo nome. Rodrigo, seu Rodrigo, como é que está o senhor? Vamos mudar a sua vida? Vamos trabalhar e ganhar dinheiro? Vamos prestar um atendimento sensacional para o usuário da vaga, para a pessoa que é o dono do carro? Vamos deixar ele seguro? Vamos deixar ele feliz, dar um sorriso? Dar um pouquinho mais de energia para o mundo que a gente está recebendo?
Sim.
Vamos. Eu, Rodrigo, João, Antônio, o guardador fala, vamos embora. Então me dá a mão que eu vou te ensinar como é que tu faz isso. E fui nessa batida, trabalhando aí já com guardador de carro, com ambulante, com camelô, há quase 20 anos.
Pô, show de bola. Você acredita que todo esse processo, e a gente vai entrar agora nesse lance da porta dos fundos, foi uma tentativa de fazer o certo, de buscar ali o bem para a sociedade, ou de defender? Porque assim, eu vi comentários até nas redes sociais, de que você queria defender Jesus Cristo. Pô, ele quer defender Jesus Cristo, que não sei o quê. Uns comentários meio tolo que tu vê na internet. O que te motivou, né, a entrar nessa luta, botando em risco toda a tua carreira profissional, botando em risco toda a tua história que você tem aí, de ajudar pessoas? O que te motiva a fazer isso?
Deixando claro aqui uma coisa em princípio. Jesus Cristo não precisa que a gente defenda ele.
Sim, claro. Também concordo com você.
É justamente o contrário. A gente é que precisa que Jesus Cristo nos defenda. É. Mas Jesus Cristo quer que que a gente combata o erro? Primeiramente, no nosso coração. E, segundamente, nas estruturas opressivas da sociedade, que levam as pessoas a se corromperem. Então, quando eu vejo um erro praticado por mim, eu tenho obrigação moral, digo aqui enquanto integralista, de tentar corrigir esse erro, e se esse erro já tiver sido cometido, de tentar corrigir os efeitos desse erro.
Mas
da mesma forma na sociedade, se eu vejo opressão, se eu vejo uma... se eu vejo opressão, se eu vejo maldade, eu tenho que ir lá e, na medida das minhas possibilidades, tentar parar a evolução do mal.
Entendi.
Sob esse aspecto é que, sim, a gente tem que se levantar para combater aqueles que desmerecem, que debocham, que desfazem do investimento emocional que as pessoas fizeram na figura de Jesus Cristo. Reitero aqui para você, Gideão, não estou obrigando ninguém a acreditar, não quer, acho que fé é obrigada, não tem valor, mas respeitar é obrigatório. Senhoras idosas, pessoas
qualquer carentes, religião, né, cara?
Qualquer religião,
qualquer, a forma religião.
De qualquer forma de sagrado. Eu tenho que entender que ali do lado, não interessa se é preto, se é branco, se é pobre, se é rico, se é isso ou se é aquilo, é brasileiro, é meu irmão. Minha fé integralista me passa isso, é meu irmão. Eu tenho que respeitá-lo nas suas escolhas. Ele vê isso como sagrado, isso tem que ser respeitado. O investimento afetivo que as pessoas fizeram na figura de Jesus Cristo não pode ser minimizado. Jesus Cristo é importante para o povo brasileiro, somos cristãos. Isso precisa, isso tem que ser respeitado. Não existe segunda alternativa, não existe opção B. Não existe Brasil onde a gente tem um judiciário que se omite diante de uma corporação bilionária e quer fazer dinheiro com piadinha em cima de Jesus Cristo, nosso Senhor. A partir do momento em que o judiciário se acovardou, disse, não, é liberdade de expressão, sim. Pode fazer o filminho, sim. Não teve outra opção que não revolucionários do espírito, pessoas conectadas aos anseios de Brasil, tomarem uma atitude de desagravo. Reitero aqui, muito bem pensada numa madrugada de Natal que não tinha ninguém na rua, em que ninguém poderia ter sido vítima de nada, com o mínimo de estardalhaço, nada foi destruído, uma fachada de vidro, onde nada podia pegar fogo, simplesmente para dar um recado, olha, garotão, com Jesus Cristo não. Quer falar mal, fala do Papa, fala do pastor, mas de Jesus Cristo não.
Então você encara a situação como um protesto, não como um crime.
Foi um ato de protesto político.
Um ato de protesto.
Perfeitamente justificado. Perfeitamente justificado. Lhe digo mais. Muito mais criminoso foi o filme que fizeram. Muito mais criminoso foi a omissão da justiça quando liberou o filme. Porque a gente tentou barrar o filme na justiça. O Ministério Público do Rio de Janeiro, inclusive, falou, eu concordo com a censura desse filme, eu concordo que esse filme seja, que a exibição desse filme seja interrompida. O Ministério Público pediu que a exibição do filme fosse interrompida. E o juiz, apesar do Ministério Público pedir pela interrupção do filme, a gente vai manter. Porque, aí eu leio nas entrelinhas, eu não sou macho para bater de frente com Netflix, TV Globo, Porta dos Fundos. Eu sou um juiz de merda. Verdade é essa. Sou um juiz de merda. Foi o que a decisão dele trouxe pra gente.
Tu acha que ele se acovardou ali?
Sem dúvida. Parecer do Ministério Público pedindo a interrupção do filme, demonstrando, provando que o filme é inconstitucional, é ilegal.
Porque
existe um crime chamado vilipêndio de objeto de culto. Você não pode vilipendiar o objeto de culto de quem quer que seja. O culto não interessa. O juiz sabe disso, eu sei disso, você também, Gideão. E ele cagou pra dentro. Falou, não vou me meter com isso não, porque, pô, a Rede Globo, né, sou juiz, quero virar desembargador um dia, pode me prejudicar. O que aconteceu? Um episódio de violência. Cada vez que a justiça se omite, o povo pega em armas. Isso é histórico, isso não é no Brasil, não. Isso é no mundo. Sob esse aspecto, o ataque, o protesto, o ato de protesto político no Porta dos Fundos foi sensacional. Reitero aqui, marco civilizatório. O Brasil demonstrou, olha, somos um país cristão, exigimos respeito para aquilo que a gente ama e a gente não ama nada mais do que Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, eu bato palma.
Depois desse ato aí, você chegou a fugir para a Rússia, né? Não sei se fugiu, foi foragido. Você chegou, ficou preso lá fora também. Conta um pouquinho do que aconteceu depois dessa situação
então,
toda.
Então, o ato de protesto político contra o Porta dos Fundos aconteceu na madrugada do dia 24 de dezembro. Portanto, véspera de Natal. No dia 29, eu fui para a Rússia. Eu tenho uma noiva na Rússia e um
Até
filho.
Então, você não tinha nenhum mandado de prisão, nada?
Nada.
Nada. Você foi por uma viagem normal de família?
Não, já estava programado. Eu todo ano vou passar o ano novo com meu filho na Rússia.
Sim.
Todo ano. Na época, o menino tinha 5 anos. Nos últimos 5 anos, eu fui para Moscou passar o ano novo com ele. O ano novo e o Natal, porque na Rússia, o Natal é celebrado dia 7 de janeiro. Então, esse período do dia 31 ao dia 7 é uma semana de férias, eles não fazem nada. Equivale ao nosso carnaval aqui.
Sim.
Mais ou menos. Carnaval cristão no Ocidente é no dia 25 de dezembro. Na Rússia, no dia 7 de janeiro. Eles acham que o Jesus Cristo terá nascido dia 7 de janeiro. Então, eu passo carnaval católico, aqui eu sou católico, com meus pais, com os meus filhos brasileiros, dia 25 de dezembro. Pego o avião, vou passar o ano novo. E o Natal ortodoxo, na Rússia, dia 7 de janeiro. Eu faço isso todos os anos, perfeitamente documentado, meu passaporte é todo carimbado. Todo ano eu vou uma média de 3, 4, 5 vezes à Rússia ver o meu filho. Então, é impossível se falar em fuga.
Sim.
Quem falou em fuga... Mais uma mentira da mídia.
É, eu vi várias matérias falando que você estava foragido.
Eu viajei dia 29, a ordem de prisão só foi expedida depois que eu já estava em casa na Rússia. Na minha casa, no meu apartamento em Moscou. Dia 31 de dezembro. Ou seja, falar que eu me foragi, que eu fugi, que eu me eximi de me apresentar. Agora, uma vez que eu estou na Rússia, que eu estou pedido para ser preso, eu não posso mais voltar para o Brasil. Como é que eu volto?
É.
Colocaram meu nome na lista vermelha da Interpol, como terrorista foragido, líder de uma organização criminosa, tendo acesso a fontes de financiamento obscuras, com contatos ao redor do mundo, falando 4 idiomas, com um treinamento marcial, pessoa perigosíssima. Entrei na lista vermelha da Interpol por causa de uma merda de um foguinho na porta de vidro, que não chamuscou nem os tapetes da porta. Entrei na lista vermelha da Interpol. No dia 4 de janeiro, me colocaram na lista vermelha da Interpol. Não podia mais voltar para o Brasil. Se eu me apresento no aeroporto para voltar para o Brasil, eu fico preso no aeroporto. E sabe-se lá quanto tempo eu levaria para conseguir chegar no Brasil. Fiquei impedido de retornar por causa da atrapalhada da justiça. Eu fico pensando aqui, certeza não foi atrapalhada? Ninguém queria que eu voltasse para o Brasil. Eles queriam me manter lá. Eles queriam se utilizar desse aspecto para poder hipercriminalizar a minha figura, vilanizar a minha figura. O que eles estavam querendo era me pintar como terrorista, como assassino, como miliciano. E, de alguma maneira, lá no tempo quente que estava em 2019, me associar a Bolsonaro. Bolsonaro tinha acabado de ser eleito. As nossas esquerdas, as nossas elites esquerdistas cheirosinhas, burguesinhas de merda do Leblon, com um ódio mortal do povo brasileiro que tinha elegido Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito com a pauta clássica, defesa de Deus, da igreja,
sim,
defesa dos costumes, da família, contra a agenda gaysista, que ele entende, e eu também, como uma forma de imperialismo. O movimento gay é imperialismo. E aí, o que essas elites cheirosinhas, esquerdistas, burguesinhas fazem? Vamos fazer um filme para atacar o povo brasileiro naquilo que elegeu Bolsonaro. Vamos atacar a família, fazer um filme no meio do Natal, que é a festa da família, falando mal de Jesus Cristo e exaltando o homossexualismo. É a nossa forma de protesto contra um povo traidor na cabeça deles e que elegeu o fascista na cabeça deles, Bolsonaro. Se sentindo auto, a partir de que Bolsonaro foi eleito, Porta dos Fundos se sentiu autorizado a ofender o povo que eles, na verdade, desprezam. Porta dos Fundos despreza o povo brasileiro. Porta dos Fundos odeia o povo brasileiro. Foi lá onde o que o povo mais ama é o que a gente vai atacar primeiro. Moralidade sexual, Jesus Cristo, família brasileira, vamos arrebentar isso na base. Pum, tomaram o Molotov pelo rabo.
Aí você estava na Rússia, quando que você foi preso lá? Foi muito tempo depois ou quanto tempo durou isso?
Fiquei na Rússia, né? Estava na minha casa, falei, não vou fugir, não tem como fugir, vamos esperar para ver o que acontece. vamos continuar brigando. A orientação dos meus advogados naquele momento era, por favor, não faça barulho, não faça nenhum movimento drástico. E depois de um ano e meio, dois, a gente consegue um relaxamento de prisão para você aqui. Só que aí a Interpol começou a me monitorar. Eu me senti inseguro de permanecer em Moscou. Falei, caralho, eu não quero ficar preso na Rússia. Pô. Ficar preso no Brasil já não é agradável. Mas para uma pessoa como eu, pode até ser menos desconfortável. Agora, eu não sou ninguém na Rússia, bicho. Ficar preso na Rússia, porra, que inferno que é. Não quero, não aceito ficar preso na Rússia, ainda mais não aceito por uma prisão covarde. Olha só, eu não sou preto, eu não sou pobre, eu não sou favelado, eu não sou viado, eu não sou judeu, eu não sou mulher, eu não pertenço a nenhuma dessas categorias minoritárias, que é tanta categoria minoritária que hoje em dia no Brasil a minoria se tornou a maioria. Mas eu lhe digo, Gideão, você não conhece ninguém que tenha sido mais perseguido pelo sistema jurídico policial no Brasil depois da redemocratização do que Eduardo Fauzi. Eu fui, em princípio, processado, acusado por tentativa de homicídio contra o tadinho coitado do Marcelo do Carmo Braga, que era o vigia, que estava dormindo dentro do prédio. Como se você tacar uma porra de uma garrafa de gasolina na porta do prédio significasse tentativa de homicídio contra quem está lá dentro. Não era nem possível ver o cidadão lá de dentro. Mas, claro, dano qualificado com uso de substância inflamável não dá nem cadeia. Eles precisavam hiperdimensionar a porra do crime, porque senão não justificava uma prisão preventiva. É. Aí falou, não, na verdade o Fauzi queria matar o Marcelo do Carmo Braga. Mas por que ele queria matar? Porque ele viu lá da calçada, quem jogou, quem arremessou, conseguiu ver quem estava lá dentro. Aí beleza, o que a gente faz? Pô, não dá pra ver, não dá pra ver nada, é mentira. O delegado de polícia mentiu. O Marcelo do Carmo Braga, no depoimento dele, foi levado a mentir também. Mentiu também. E aí como é que a gente faz? Pedimos uma... Eu tava solto já na Rússia, tava na Rússia, guardando pra ver o que ia acontecer. O que a gente faz? Pede uma perícia do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, da Polícia Civil. Eles foram lá e atestaram. É impossível ver qualquer coisa do lado de dentro. Quem estava na calçada não viu nada. Portanto, tentativa de homicídio é impossível. Ninguém sabia que tinha alguém lá dentro. Além de tudo, a porra do blindex é blindado. Uma garrafa de coquetel molotov não tem condição de acertar quem está dentro da casa. Não dava para matar o cara, não tinha como saber. Tentativa de homicídio. Isso é essa conclusão do Carlos Éboli, tá? Instituto de Perícia da Polícia Civil.
O CCA.
O que acontece? A acusação de homicídio cai. Só fica incêndio. E aí, o que acontece? Eduardo Fauzi poderia, em tese, voltar. Ministério Público Federal, sabe-se lá, baseado em que motivação, resolve falar, não, na verdade, não é tentativa de homicídio, não, é terrorismo. Isso um ano depois. É terrorismo. Eu entendo como terrorismo. Eduardo Fauzi é terrorista. E terrorismo, querido, é de 15 a 30 anos... Regime.
E implica lá fora.
Implica lá fora. E aí eu falo, pô, terrorismo é sacanagem. Lhe pergunto, eu tenho obrigação moral de me apresentar para ser preso por uma prisão injusta, ilegal, imoral, covarde, financiada, atendendo a interesses obscuros de grandes corporações de mídia que têm interesse em mobilizar uma pauta que destrua os valores sobre os quais a sociedade brasileira, a civilização brasileira foi fundada, não tem a menor obrigação de colaborar com essa merda. Uma prisão imoral, eu combato ela se fosse com você, se fosse com quem quer que seja, muito mais comigo, porra. Não vou me apresentar para responder por tentativa de homicídio, não vou me apresentar para responder por terrorismo. Terrorismo é o caralho. Eu, terrorista, defendendo a fé do povo? Jamais. Não tenho a menor obrigação de me apresentar para uma prisão ilegal. Mas aí começa meu calvário. O problema... E nisso ocorre a providência divina. É que na Rússia, quando eu fui preso no dia 4 de setembro. A Interpol cercando minha casa, me monitorando, né? E não tenha dúvida, rolou muita grana. Porque a Interpol russa, o efetivo é pequeno, tá? Eles não vão me dar essa prioridade se não estiverem sendo motivados. Pra tu ver como é que é. Porta dos fundos, porta do inferno, bicho. Os caras realmente têm todo interesse em me hipercriminalizar porque, de certa forma, eles, de certa maneira, por contraste, legitimam Jesus Cristo gay. Se o Eduardo Fauzi é um super criminoso, então Jesus Cristo gay tá certo. E legitimam não só por contraste Jesus Cristo gay, como também toda a maldita pauta de valores progressistas que Jesus Cristo gay carrega. Então tem que prender Eduardo Fauzi, tem que mandar ele pro cu da Sibéria pra ver se ele morre naquela merda, se ele é enrabado naquela porra, se ele perde os dentes, o olho e nunca mais volta para o Brasil pra dizer, tá vendo, ó? Ganhamos. Jesus Cristo gay venceu. Vocês aí, povo brasileiro, ó, se fuderam. Não vou colaborar com esse teatrinho maldito. Quando eu vi que Interpol tava cercando minha casa, quando eu fui avisado disso, né? Me avisaram disso. Tenho vários amigos na Rússia também, de organizações nacionalistas russas.
Sim.
Eu falei, eu tenho que sair de Moscou. Especialmente porque Moscou é uma cidade toda monitorada, tem câmeras com reconhecimento facial em tudo que é lugar. Se tu vai fazer compra no mercado, se você vai passear num parque, tira uma foto sua, fala, pô, Eduardo Fauzi está sendo pedido pela polícia, pela Interpol. Moscou, para mim, não era mais seguro. Eu consegui, com amigos russos, uma janela de segurança. Comprei essa janela de segurança, não foi barato. Eles me garantiram, olha, você consegue embarcar em Moscou, você vai para Ekaterimburgo. Chegando em Ekaterimburgo, você salta lá e você se refugia numa fazenda, numa vila russa. Lá você não vai ser encontrado. Falei, excelente, beleza. Rezando para tudo que é santo, será que eu consigo? Será que você é preso no aeroporto? De fato, meu nome foi retirado temporariamente da Interpol, da lista de difusão vermelha da Interpol. Esses meus amigos conseguiram isso para mim, que fazem parte de uma organização extremista, ultranacionalista, que opera na Rússia e na Grécia. Embarquei. Eles falaram, a gente vai conseguir tirar o teu nome por 3 horas. Voo entre Moscou e Ekaterimburgo dura mais ou menos 2 horas e meia. Então tá no prazo. Peguei lá o avião, embarquei e falei, pô, Deus seja louvado. E aí o que, que acontece? Uma nevasca, Gideão.
Caraca.
Não tem teto para poder o avião decolar. A gente leva 2 horas esperando ter teto. Quando o avião decola, a janela de segurança se fecha, meu nome é reinserido na lista de difusão vermelha da Interpol. Quando eu desço em Ekaterimburgo, apita. Pá, 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 pá.
Nossa.
Olha só. Eu ainda peguei, atravessei a imigração, falei, caralho, ninguém me viu. De madrugada é isso, porque atrasou bastante, né? Era umas 3 horas da manhã. Eu continuo caminhando, vou caminhando. E já quase pegando o táxi, eu escuto o cara começar a gritar meu nome. Falei, porra, não é nenhum conhecido, não é nenhum amigo, não é ninguém que estudou comigo no colégio. Falei, agora acabou, casa caiu. O cara me bate, Eduardo Fauzi. Falei, pois não. Ele falou, sou agente Mihailovic, sou da Interpol, eu precisava que o senhor me acompanhasse. Eu falei, por quê? Ele falou, não, eu tenho uma coisa que eu queria lhe mostrar. Eu falei, eu só vou lhe acompanhar se houver um mandado de prisão ou de busca. Se o senhor não estiver aí, eu vou continuar seguindo. Ele falou, não, eu tenho. Eu falei, onde está? Ele, então, está no meu escritório. Eu falei, então o senhor vai lá pegar e me mostra. Ele falou, mas se você ficar, se eu for lá te pegar, ele estava sozinho, desarmado. Se eu for lá pegar o mandado e trouxer para você aqui, você vai me esperar aqui? Eu falei, olha só, eu não tenho condição moral de ficar aqui esperando você vir me dar voz de prisão. Essa colaboração que o senhor está me pedindo, eu não posso estar lhe dando. Aí ele... Então, eu falei, então o quê? Ele falou, então vamos comigo lá. Ele foi tão educado. Ele falou, com a sua história, assim que você é. Por favor, vamos lá que vai ser mais fácil. E acompanhei ele até a Interpol. Ainda levou 1 hora para conseguir receber o mandado de... Tinha lá o alerta vermelho, tinha, mas ele não tinha a documentação que embasasse aqui.
Mas se tu tenta fugir ali, eles iam atrás dali?
Né? Olha, ele estava sozinho, né? Ele estava desarmado. Depois eu perguntei para ele. Ele falou, olha só, aqui no Ocidente não, tá? Se você foge, você não pode atirar ninguém pelas costas, mas na Rússia pode. Entendeu? Eu falei para ele, olha só, eu não sou vagabundo, eu não sou bandido, eu não me considero, não me coloco numa posição de estar fugindo, não me coloco numa posição de estar usando máscara. Se eu fosse fazer alguma coisa errada, talvez eu fugisse. Se eu fosse fazer alguma coisa errada, talvez eu usasse máscara, mas defendendo o certo, defendendo o direito, sendo fiel àquilo que eu acredito, eu não vou fugir de porra nenhuma. E fui preso.
Na Sibéria.
Então, em princípio, eu fiquei em Ekaterimburgo, depois me mandaram para um presídio de segurança máxima na Sibéria. Quando a minha denúncia evoluiu de...
Quantos graus negativo lá?
Cheguei a pegar 50 graus negativo.
Caraca.
Imagina a condição de higiene, porque não tem água líquida. Nada é lavado, nada é limpo. Complicadíssimo. Entendeu? Complicadíssimo. Quando a minha acusação evolui de tentativa de homicídio para terrorismo, a gente gera um beco sem saída. Vou lhe explicar por quê. Porque o tratado de extradição entre Brasil e Rússia prevê que não serão extraditados acusados de crime político. Ou seja, eu, enquanto acusado de terrorismo, não podia ser extraditado para o Brasil. O problema é que na Rússia, pela lei russa, você só pode ficar no máximo 1 ano e meio preso, esperando a extradição. Se você passar de 1 ano e meio e a Procuradoria-Geral da Federação Russa não conseguir te extraditar, então eles têm que te botar em liberdade e você não pode ser preso de novo. Ou seja, eles não estavam conseguindo me extraditar porque o motivo impede. E se eu ficasse muito tempo preso, eu seria posto em liberdade. O meu advogado falou para mim, porque na cadeia eu tinha telefone. Consegui acesso ao telefone lá. Ele falou, Fauzi, você tem que segurar aí.
1 ano e meio.
1 ano e meio, que tu vai ser posto em liberdade. Ou eles vão derrubar a acusação de terrorismo. Se você vier para cá agora, você vai encarar uma acusação de terrorismo, vai ser condenado e vai passar pelo menos 15 anos preso. A nossa melhor opção, querido, Deus seja contigo, é encarar essa cadeia na Sibéria. Se tivesse ficado ele falou, se ficar muito ruim, você fala, entra em contato, a gente consegue te extraditar em 2 semanas. Você concordar com a extradição, a gente te extradita em 2 semanas. Mas se você vier para cá, você vai ficar preso muito tempo. Não tem esperança de justiça.
E como que é o presídio lá? Igual ao Brasil?
Terrível. Né? Eu já fui preso algumas vezes no Brasil. Prisão, para mim, no Brasil é bastante confortável, apesar de ser prisão, né? Bastante confortável. Eu tenho curso superior.
Que agora tu ficou no Bangu 8, né?
No Bangu 8, é. Eu tenho curso superior, tenho muitos amigos. Na rua, a influência desses amigos ultrapassa o muro do presídio. Então, as pessoas, quando eu já cheguei bem recebido, sempre tem alguém que conhece alguém. Quando eu cheguei no Brasil, o pessoal bateu palma. Já viu isso?
É, porque eu vi que tem uma galera que te apoia nos seus atos, né? Inclusive,
Gideão.
Todos os comentários de matéria fica meio que dividido. Alguns te criticando e alguns te elogiando pelo que você fez e tal.
Você imagina policial penal. Vai ser a favor ou contra a Porta dos Fundos? No dia que eu fui, porque eu cheguei em Benfica, me mandaram direto para Benfica. Foi uns 10 que vieram apertar minha mão, me abraçar e falar: você, Eduardo Fauzi, fez o que todo mundo aqui queria ter feito. Você foi macho. Fiquei preso numa galeria de milícia. O cara falou: Fauzi, eu sou brabo, me considero macho, mas sempre que eu vou fazer alguma merda, eu faço usando gorro. Você não usou. Então, parabéns. Brasil precisa de mais gente que nem você. Eu escutei isso várias vezes. Escutei isso, cara, múltiplas vezes.
O processo está em andamento ainda, né? A gente não teve um julgamento.
Então,
né?
Quando eu tinha que ter sido posto em liberdade na Rússia, depois de 1 ano e meio, esse 1 ano e meio daria no dia 4 de março. No dia 31 de janeiro, a Procuradoria-Geral Russa fala: se vocês não vierem pegar Eduardo Fauzi, dia 4 de março ele vai ser posto em liberdade. O que a Justiça Federal faz? Derruba a minha acusação de terrorismo. Fala assim, não... Pensando melhor, não é terrorismo. Veja bem, eles erraram quando classificaram como tentativa de homicídio. Erraram de novo quando classificaram como terrorismo. Enquanto isso, o babaca fica preso. Saiu da Justiça Federal e na Justiça Estadual eu fui denunciado por incêndio. Com essa denúncia, eu já podia ser extraditado. De fato, fui extraditado no dia 3 de março. Neguinho correu para me extraditar. Mais 12 horas.
Tu tava livre.
Tinha ido para casa na Rússia. Perseguição sistêmica. Sistema amarrado numa cabala maldita para minha destruição pessoal.
Chegou no Brasil, já te caminharam direto para presídio?
Fui direto para Benfica. Cheguei no aeroporto. Os policiais federais que estavam me escoltando disseram: não, tem uma imprensa ali, mas a gente vai te botar por trás para não te expor. Eu falei: não, nada disso, eu quero falar com a imprensa. Ele falou: não, tu não tá entendendo, tu não pode. Determinação nossa aqui, se você der declaração para a imprensa, quem vai para a cadeia é a gente. Eu não quero trocar de lugar com você. Você não pode. Eu falei, mas por que, que não pode? Eu falei, superintendente da Polícia Federal falou, não deixa ele falar com a imprensa. Não pode falar. Não pode politizar o evento de maneira nenhuma. Não pode. Não pode. De fato, o medo das pessoas era monstruoso. De que eu pudesse capitalizar politicamente em cima do fato. E talvez viesse. Talvez. Não sei. A última data para homologação de mudança de chapa foi na segunda-feira. Eu fui solto na sexta. Depois que acabou todos os prazos possíveis para eu vir como candidato, é que a justiça resolveu me soltar. Apesar de eu ser réu primário, de eu poder responder em liberdade, de eu já estar preso há 2 anos, que é uma sentença desproporcional. Se eu for condenado por incêndio, eles vão ter que me devolver 1 ano e meio, porque eu não vou ficar preso 2 anos. Apesar disso tudo, me mantiveram preso. Quando encerrou, falando, agora ele não pode mais vir candidato, então agora solta o infeliz.
Você ainda tem projeto político?
Ah, cara, eu tenho vários projetos na minha vida, mas os projetos não são meus, tá? Eu sigo o fluxo. Sou brasileiro, deixa eu andar me levar. Entendeu? Naquele momento me pareceu ser uma coisa interessante. Daqui a 2 anos já não sei. O que eu sei é que eu sou um homem de caráter, que eu estudei Brasil, eu entendo o Brasil, eu me conecto com as nossas necessidades, mais do que necessidades materiais, necessidades imateriais, psicológicas, metapsíquicas. E eu me entendo como importante para representar o povo que eu entendo, que eu amo como político. Se isso vai se consolidar, se vai haver oportunidade para isso, eu já não sei.
O que a população pode esperar de você, caso eleito?
Guerreiro de Deus, soldado de Cristo, defensor de Deus, pátria e família. Pessoa que ama Brasil, ama e conhece nossas manifestações culturais, a maneira como a gente pensa, como a gente reage, que conhece Brasil profundo, que estuda Brasil e que quer servi-lo. Servo daqueles que servem.
Então você acredita que o Brasil tem jeito?
Eu acredito que o Brasil tem jeito para o mundo. O mundo precisa de um Brasil que funciona. Deus tem planos grandiosos para a pátria brasileira. Nós temos hoje serviçais do inferno que impedem que nós, enquanto nação, desenvolvamos as potencialidades que estão previstas para a gente. Brasil tem que ser farol e guia das nações. Trazer um projeto de nova civilização para a humanidade. Raça cósmica, eu ressalto aqui um conceito integralista. O homem que se separou há milhões de anos na África, o homem branco, o preto e o índio, novamente voltou a se encontrar no Brasil. E se fundindo, se amando, gerou uma raça morena que colonizou os trópicos, um país do tamanho de um continente. Esse amor é o que o mundo precisa e é isso que o Brasil tem que dar.
Para a gente fechar nossa entrevista aí, que eu não tenho dúvida que vai ser bem polêmica, vai rodar bastante, qual o recado que você deixa para quem está assistindo a gente? Isso eu falo de imprensa, isso eu falo de todo mundo que te acusou, te processou, e da pessoa que está assistindo ali, que está conhecendo a tua história agora. Qual o recado que você deixa para essa galera aí?
Eu quero dizer o seguinte, eu não tenho inimigos. Inimigo é todo aquele que se opõe ao plano que Deus separou para a vida dele. Eu tenho obrigação de ajudar o meu inimigo. Porque se eu ajudo ele a realizar o plano que Deus tiver separado para ele, eu estou ajudando a Deus, estou ajudando a pátria do Espírito também, eu estou ajudando a construção de uma nação soberana. Então eu não tenho ódio. Ódio é babaquice, ódio é pequeneza, ódio é fragilidade. Eu não tenho ódio, eu não tenho mágoa. Eu fui um homem, eu sou um homem fiel à guerra que Deus separou para mim. E nessa guerra eu sou vitorioso. O recado que eu tenho para dar para todas as pessoas, ricas, pobres, brancos, pretos, isso, aquilo, não interessa. Por favor, se conheçam. E sejam fiéis à guerra que Deus tiver separado para vocês. Não vivam a vida do outro, viva a sua guerra. Nesse campo de batalha, eu, Eduardo Falso, garanto para você, ninguém é capaz de te vencer. Pode demorar um pouquinho, mas se você for fiel ao plano que o Eterno tiver separado para a tua vida, nele tu vai encontrar plenitude, tu vai encontrar paz, tu vai encontrar beleza, tu vai encontrar verdade e tu vai encontrar, em última instância, vitória. É isso que eu quero trazer, essa mensagem que eu trago para quem está me assistindo, para todo o povo brasileiro.
Meu irmão, obrigado por ter vindo. Cara, sensacional a entrevista aqui. Eu acho que é bem esclarecedor para a nossa audiência começar a entender, né? Eu, como faço em todas as entrevistas, eu não me posiciono, eu não faço nenhum julgamento. Eu acho que isso vai acontecer através da justiça e através da população que está assistindo. Então, que todos que estejam vendo esse vídeo tirem suas próprias conclusões de quem está certo e quem está errado. Beleza? Eu acho que você tem que ter mais oportunidade de contar a tua história, porque toda história tem dois lados. E a gente acredita nisso. Obrigado, tá, meu irmão? E a porta está aberta. A hora que você precisar de mídia, precisar de imprensa, precisar falar alguma coisa, fica à vontade aí para poder expor aí as tuas ideias, o que você precisar aí na imprensa.
Obrigado, Gideão. E vou te falar uma coisa. Para me receber aqui, para me dar o microfone, tem que ser macho, tá? Isso aí não é para qualquer um, não. Calça curta não é a tua atitude que tu tomou. Por isso
fala
que
igual agradeço. Meu pai fala, é cabra macho.
Cabra macho, é isso aí.
Valeu, meu irmão.
Valeu, querido.
Galera, se você curtiu esse conteúdo aí, isso aqui é muito difícil da gente fazer. É um trabalho muito demorado, envolve uma grande equipe e a gente precisa da sua ajuda para manter esse trabalho. Então, no nosso vídeo tem um valeu demais aí, um coraçãozinho com um cifrãozinho embaixo. Deixa um coraçãozinho lá e deixa uma gorjetinha pra gente lá que vai estar ajudando muito toda a nossa equipe, todo o nosso trabalho, pra gente dar continuidade e dando voz a quem precisa ter voz. Valeu? Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Um abraço.